Olá, eu sou Felipe César Marins e esse é o Histórias de Cinema, podcast para a gente contar uns causos sobre a história do cinema. Histórias para entender como a sétima arte é importante na formação da sociedade contemporânea. Nossa primeira história fala muito sobre resiliência. É a história de um artista que, mesmo com a liberdade cerceada, continua produzindo, enfrentando a censura imposta por seu governo e todo tipo de dificuldade. Quer um exemplo? Já imaginou você precisar enfiar um pendrive dentro de um bolo, sim, um bolo de festa, para conseguir tirar um filme de dentro do seu país? Ficou curioso? Então vamos lá. A partir dos anos 90, o cinema iraniano passou a ser visto como uma das principais cinematografias do mundo. Cineastas como Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmabaf viraram figuras frequentes nos principais festivais de cinema. Foram premiados em Cannes, Locarno e Veneza. Filmes como Close Up e Gosto de Cereja foram vistos e discutidos no mundo inteiro. Essas obras eram diferentes, possuíam um ritmo um pouco mais lento e um pouco na contramão do que a gente está acostumado no cinema hollywoodiano. No início, esses filmes tinham um apelo mais humanista, histórias mais simples, voltadas para o cotidiano. A partir do final dos anos 90, isso mudou. O enfoque virou as mazelas sociais do país e críticas contra o governo teocrático dos ayatolás virou uma frequente. Nesse momento, o novo cinema iraniano vivia o seu ápice. Uma das principais vozes dessa geração dos anos 90 é Jafar Panahi. Panahi foi assistente de Kiarostami através das Cerejeiras e teve em seu mestre, Kiarostami, o roteirista de seus primeiros filmes. Em 95, Panahi dirige seu primeiro longa-metragem, Balão Branco. O filme conta a história de uma menininha de 7 anos que insiste que sua mãe lhe compre um peixinho dourado para a celebração do Ano Novo Persa. Apesar da família estar sem dinheiro, a menina acaba conseguindo os trocados com seu irmão para comprar o peixinho. Durante o caminho até a loja, a menina perde o dinheiro várias vezes. Ao mesmo tempo, os adultos que estão em torno dela estão ocupados demais com seus próprios problemas para ajudar. O filme fez muito sucesso, inclusive ganhou a Câmera de Ouro do Festival de Cannes, que é o prêmio dado ao melhor filme do realizador estreante. Inclusive, ele foi premiado aqui em São Paulo, ganhando o principal prêmio da mostra. Dá pra perceber que o filme tem essa pegada humanista que a gente falou lá no início. Seu segundo longa ainda segue nessa linha de registrar o cotidiano. O Espelho conta a história de uma menina que espera sua mãe no portão da escola. Depois que os amiguinhos vão todos embora e a mãe não aparece, ela decide atravessar a cidade para chegar em casa sozinha. Os dramas são cotidianos, pegar um ônibus, atravessar a rua, e os pequenos personagens envolvidos na história da menina buscam revelar um pouquinho mais desse Irã, esse país caótico, complexo e tão distante pra gente. Na primeira metade do filme, nós acompanhamos a personagem tentando voltar pra casa. Em determinado ponto, esse jogo vira. O filme muda. Vemos a textura da fotografia mudar, ficar mais granulada. A câmera fica mais livre. A atriz decide, como sua personagem, tentar chegar em casa sozinha. Como a equipe não consegue convencê-la, decide filmá-la. No final, a ação continua a mesma. A menina se dirige para casa, mas não como personagem. Sim, a atriz. A partir desse momento, a linha entre realidade e ficção se borra. No ano 2000, ele filma O Círculo. O filme conta a história de um grupo de mulheres que tenta sobreviver depois de sair da prisão, dentro do Irã teocrático e extremamente burocratizado. O filme foi censurado e até hoje não foi exibido no Irã. Essa batalha com a censura e a dificuldade de exibir suas obras viraria recorrente na carreira do diretor. A perseguição política sofrida por Panahi, que ia acabar culminando com a sua prisão em 2010, é o tema do nosso podcast. Como um artista consegue produzir mesmo sobre cárcere? Como a necessidade de se expressar transformou a obra do diretor e permitiu que ele fizesse seus principais filmes. Mas antes de contar essa história, a gente tem que entender como é que funciona o governo no Irã, como é que funciona a censura por lá, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Para isso, eu pedi pro meu amigo André Fran, jornalista e diretor de TV, mandar um áudio pra gente contando um pouquinho mais da experiência que ele teve por lá e como o governo teocrático dos ayatolás impacta diretamente na vida das pessoas.
Tive a oportunidade de estar duas vezes no Irã, em dois momentos particularmente bastante representativos do país. Primeiro eu estive lá em 2010, logo após as revoluções da Onda Verde, né, que ficaram conhecidas como Onda Verde, por conta da polêmica daquela eleição super dividida, vencida pelo Ahmadinejad, que era uma divisão muito grande, principalmente na capital, onde ocorreram as manifestações, se dizia que tinham sido fraudadas. Mas a gente conseguiu rodar pelo Irã, e falavam pra gente que a força do Ahmadinejad era muito grande nas cidades periféricas, né, e não tanto na capital, por isso o pessoal da capital ficava com essa impressão. Enfim, foi uma coisa muito disputada, gerou as revoluções que foram coibidas com violência, e o resto é história. Quase 10 anos depois eu voltei ao Irã, agora com Que Mundo É Esse, filmando em 2019, uma temporada no país, e mostrar um pouco desse lado da censura, né, da opressão da sociedade iraniana. No Irã tem, é claro, aquelas leis de você usar o hijab, usar roupas mais compridas, mas as mulheres usam um lenço mais despojado, usam batom marcante, óculos de marca, roupas de grife, e elas se manifestam, né? Elas têm, são um povo persa, né? É um povo muito aculturado, muito intelectualizado, então as mulheres são muito informadas, fazem seus protestos na internet, mas muitas se dizem muçulmanas. Nós seguimos a religião, mas discordamos da interpretação do nosso país para essas leis, né? A gente acha que a mulher que quiser usa véu, quem não quiser não usa, mas no Irã tem essa obrigatoriedade. E também a perseguição aos homossexuais, né? A gente teve a oportunidade de ter um jantar com um grupo de gays que trabalham com design, um deles era soldado do exército até, eles sabem do perigo de falar sobre a questão da opressão à homossexualidade no país deles, mas disseram que eles queriam que a voz deles ecoasse até para denunciar essa postura do país. Então foi uma conversa muito interessante, muito forte. Eles falaram: a gente sabe que a gente corre risco de vida, mas é importante a gente falar e o mundo entender que a gente também precisa de mais liberdade por aqui.
Tanto essa eleição do Ahmadinejad quanto a repressão das liberdades individuais citadas pelo Fran são fundamentais para se entender o que aconteceu com Panahi. Em 2006, ele dirigiu um filme chamado Offside. O filme conta a história de um grupo de meninas que é apaixonada por futebol e que deseja acompanhar o último jogo valendo a vaga na classificação da seleção iraniana para a Copa do Mundo. Sendo que, aí tem um problema, no Irã, mulheres não podem assistir jogos de futebol no estádio. O que elas fazem? Se disfarçam de homem para tentar acompanhar esse jogo da classificação. A partir do lançamento de Offside, Panahi passa a ser perseguido pelas autoridades locais, inclusive tendo sua casa invadida e sua coleção de filmes apreendida, taxada como obscena e imoral. Após a eleição de Ahmadinejad, ele se une a um grupo de intelectuais que contesta o resultado e pretende gravar um documentário denunciando a fraude na eleição. Logo após o início das filmagens, Panahi é preso e é acusado de fazer um filme sem autorização e incitar protestos oposicionistas. O diretor primeiro é mantido em regime fechado, acusa o governo de perseguição e inicia uma greve de fome para tentar chamar atenção para sua causa. Ele é preso em março e sai após pagamento de fiança em maio. Nisso, Panahi é condenado a cumprir 6 anos de prisão domiciliar e a 20 anos sem filmar e sem sair do Irã. O mundo do cinema fica em choque com a prisão de Panahi. Temos protestos de principais festivais. A mídia global volta os olhos ao Irã protestando contra a prisão do cineasta. E nada adianta. Ele continua preso em casa. Não foi só Panahi que sofreu com a perseguição do governo. Abbas Kiarostami se exila. Seus últimos filmes são feitos fora do Irã. Já em 2011, em passagem pelo Brasil, Mosey Makhbaabaf dá a seguinte declaração à Folha de São Paulo. Filmar ficou muito difícil. Antes, censuravam os filmes, mas não prendiam nem torturavam os cineastas. Atrizes não eram açoitadas na prisão. Quando os cineastas propunham filmar fora do Irã, não eram ameaçados nem sofriam atos de violência, como cometidos contra minha filha Samira, no Afeganistão. Uma bomba explodiu no seu set de filmagem, matando um membro da equipe e ferindo 20 pessoas. Logo após iniciar a prisão domiciliar, Panahi começa um processo de filmar a si mesmo, seu cotidiano, suas ligações com seus advogados e familiares. Esse material daria origem a uma de suas principais obras. Isto não é um filme. O filme rompe de vez a linha entre o real e o encenado, a ficção e o documentário. Em uma cena particularmente marcante, Panahi tem em mãos o roteiro que iria filmar no momento que foi preso. Ele começa a reproduzir as cenas, ler trechos, marcar no seu tapete a mise-en-scène dos atores e o espaço em que seria delimitada a filmagem. No auge de sua frustração, o diretor se dirige à câmera e pergunta: se pudéssemos narrar um filme, para que fazê-lo? Uma cena particularmente bonita e tocante do processo criativo de um artista, que mesmo dentro de sua limitação, consegue criar uma obra poética e fundamental para o pensamento do cinema contemporâneo. Isto Não É Um Filme só conseguiu ser exibido no Festival de Cannes, pois foi tirado do Irã clandestinamente dentro de um bolo. Sim, bolo, um bolo desses de festa. Em 2013, no ano que Ahmadinejad deixa a presidência do Irã, Panahi dirige sua segunda obra na clandestinidade, Cortinas Fechadas, filme exibido no Festival de Berlim, ganhador do Urso de Prata, prêmio de melhor roteiro. Cortinas Fechadas conta a história de um escritor e seu cachorro que se exilam em sua casa na praia. Em determinado momento, a casa é invadida por dois intrusos. O filme segue a dinâmica desses personagens até um determinado momento em que o cineasta rompe em cena, descortinando a ficção que se construía. O filme é extremamente melancólico, uma tentativa de Panahi de preservar sua memória e seus filmes, não ser esquecido. Na cena mais tocante, o diretor do terraço de sua casa contempla a si mesmo, adentrando o mar Cáspio para morrer. Cortinas Fechadas é um filme dolorido, talvez o mais dolorido de toda a carreira de Panahi. Na época, o ministro da Cultura do Irã fez uma ameaça velada, declarou não saber até onde o governo teria paciência com o comportamento rebelde do cineasta. Ninguém nunca descobriu como esse filme chegou a Berlim. Com a saída de Ahmadinejad do governo, a situação de Panahi melhora aos poucos. O cineasta continua proibido de filmar e sair do Irã, porém começa a ter acesso a pequenas liberdades. Seu próximo filme feito clandestinamente é Taxi Teherã. O filme é de 2015. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim, o prêmio de melhor filme do festival. O filme é todo captado como se fosse um documentário, porém uma ficção. O diretor instala uma câmera dentro de um táxi e segue pelas ruas do Teherã. À medida que vai encontrando clientes, os conduz ao seu destino. Os assuntos abordados vão criando uma espécie de mosaico da sociedade iraniana. Ele fala desde os direitos das mulheres, liberdade de expressão. Taxi Teherã é mais leve que os outros filmes feitos clandestinamente por Panahi. E uma sequência extremamente irônica, sua sobrinha o filma com uma câmera digital dentro do táxi. Ela diz que recebeu a tarefa de fazer um curta-metragem para a escola. Ela conta para Panahi o que a professora disse, quais as regras para fazer um filme que possa ser exibido no Irã. O realismo sórdido deve ser evitado a todo custo, diz a menina. Os filmes do diretor continuam não podendo ser exibidos no país. O diretor da Organização Governamental de Cinema do Irã, Ayatollah Ayyub, acusou o Festival de Berlim de espalhar equívocos sobre o país. Vamos à declaração. Eu lamento que vocês queiram levar todo mundo em um táxi de novos mal-entendidos sobre o povo do Irã, projetando um filme feito por um diretor que foi proibido pela lei de fazer filmes. Em 2018, Panahi lança seu mais recente filme, Três Faces. Zendegi baram rasidan be chizi ke dost dashtam. Panahi filma todo ele na vila de onde seus pais vieram, para assim evitar ser denunciado ao governo. O filme começa com um vídeo de celular filmado em selfie. Uma menina diz para a câmera que ama o cinema, ama a atriz Benaz Jafari e que também deseja ser atriz, mas sua família forçou a interromper os estudos, por isso ela afirma que vai tentar suicídio. Em um determinado momento, descobrimos que a própria atriz, Benaz Jafari, está no carro de Jafar Panahi, viajando à região onde a menina mora para tentar descobrir o que aconteceu. O filme gira em torno de três personagens. A menina que busca ser atriz, o personagem da atriz Benaz Jafari, que tenta de alguma forma compreender a situação e ajudá-la, e de uma mulher que é rejeitada pela comunidade. Descobrimos que ela é uma atriz de cinema que fez muito sucesso antes da Revolução Iraniana. Em nenhum momento vemos seu rosto. Em uma cena, Benaz Jafari conversa com o aldeão sobre os costumes e a tradição local. A conversa gira em torno de um prepúcio de um menino que acabou de ser circuncidado. Entendemos que as tradições ali estão enraigadas de uma tal maneira que aquelas pessoas não são capazes de deixá-las para trás. Além do conflito entre a tradição e a modernidade, Panahi quer discutir o impacto real da arte sobre a vida das pessoas, principalmente essas pessoas mais distantes. Tudo isso é posto na obra, porém ela não apresenta respostas fáceis nem definitivas. Três Faces foi laureado com o prêmio de melhor roteiro em Cannes. Ao final da sessão de gala de sua estreia no festival, críticos, o elenco, o público, todos os presentes batem palma de pé, por 5 minutos para a poltrona que seria do diretor. Seja dentro de um apartamento, dentro de um táxi ou numa vila remota do Irã, Panahi não se abstém a comentar a sociedade iraniana contemporânea. Após 10 anos de sua prisão, ele continua proibido de sair do Irã. Mesmo produzindo 4 filmes, todos os 4 debatidos e premiados, o diretor continua precisando filmar clandestinamente. No meio de tantas dúvidas sobre a situação do diretor, a única certeza que temos, não importa o que aconteça, o artista tem que seguir em frente, e a obra de Jafar Panahi resistirá.